próximo tema, que é sobre a decisão do presidente Trump, que assinou decreto de independência energética, revendo as medidas do governo do ex-presidente Barack Obama, que tinham como objetivo diminuir as emissões de gases de efeito estufa nos Estados Unidos para atender compromissos feitos no Acordo de Paris em 2015. Estou em contato agora com o professor doutor Marcos Silveira Buquerid, professor do Instituto de Biociências. Ele que é coordenador do Cidades Globais do IEA, o Instituto de Estudos Avançados, e coautor de um dos capítulos do 5º relatório do painel governamental de mudanças climáticas. Professor Marcos, muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Como vai, professor?
Tudo bem, e você? Tudo certo?
Tudo certo. Para a área do meio ambiente, para os especialistas, para os ativistas e para toda a comunidade internacional especializada que acompanha o assunto, essa preocupação. Na verdade, o argumento é todo com base na economia. Não podemos tirar empregos, não podemos tornar cara a energia. Ele fala que seriam quase 39 bilhões por ano. E ele diz que sim, essas regulamentações são caras, prejudicam empregos e a produção, e encarecem a produção de energia nos Estados Unidos. É esse o foco dele. Usou inclusive a seguinte frase, abre aspas, nós vamos colocar um fim à guerra contra o carvão. Mas é completamente o inverso do que caminha o mundo, professor.
Completamente o inverso, e eles são uma parcela muito importante do mundo em termos de emissão, né? Eles são o segundo maior emissor do mundo, né? Depois da China. Então, se eles não cumprirem o Acordo de Paris, né? Como todos assinaram, né? Em 2015, a gente vai mudar de rota no mundo, né? Nós estávamos indo numa rota mais sustentável, de sustentabilidade, com esses acordos, o mundo começou a caminhar nesse sentido. Um exemplo é que o preço do petróleo já está desconectado do crescimento econômico mundial. Isso já parece significar que o petróleo não consegue mais tanto movimentar a economia quanto movimentava, e outras coisas estão movimentando, supostamente, as tecnologias sustentáveis ou tecnologias verdes, né? Então é uma decisão realmente que vai causar uma mudança muito forte, né? Por esse peso que os Estados Unidos têm.
Agora, o fato então de voltar praticamente atrás em relação a esse acordo de 2015, quais são as repercussões disso? Para os países que assinaram esse acordo de Paris, pode haver algum tipo de reação, de pressão contra o governo americano, contra o presidente Trump?
A situação é a seguinte, quando foram assinadas as intenções, então, no acordo de Paris, cada país levou uma carta de intenções do que iria fazer nas próximas décadas. E um dos principais focos era não deixar o mundo passar de um aquecimento médio de 1,5 graus. Um aquecimento médio de 1,5 graus no mundo pode significar 4, 5 graus a mais em certas regiões, certo? Então, e o que acontece? Se nós continuarmos aumentando o carbono na atmosfera, o gás carbônico na atmosfera, e aumentando a temperatura, nós vamos ter cada vez mais problemas climáticos. Esses problemas climáticos são os que nós chamamos de problemas extremos, né? Então, nós já estamos experimentando, não precisa nem explicar, as pessoas já estão entendendo isso. Muito bem, se o mundo, nesse caso aí liderado agora pelos Estados Unidos, resolve caminhar num sentido não mais das tecnologias verdes, mas sim numa tecnologia de manter as emissões de carbono a partir de combustíveis fósseis, o que vai acontecer é que nós vamos ter cada vez mais problemas do clima. O que vai acontecer? Essa economia, a economia realmente, ele não deixa de ter razão em dizer que se ele liberar o carvão e etc., vai ficar tudo mais fácil, porque a gente está num momento de transição. Esse momento de transição você tem que ter investimento, certo? Mas se ele retorna, se ele tiver força mesmo, realmente, ficar tempo suficiente para retornar os Estados Unidos no caminho de emissões altas de combustíveis fósseis, as soluções que nós vamos ter para o clima no futuro teriam que ser muito mais drásticas, nós vamos ter que gastar muito mais dinheiro. Então esse dinheiro que ele economiza agora vai ter que ser gasto depois.
Né? A conta está errada, né?
A conta não vai fechar no longo prazo, mas ele provavelmente já terá saído. Para você ter uma ideia, o que se fala é que se realmente a gente continuar emitindo, passar de 1,5 graus, nós vamos ter que lançar mão de técnicas que são chamadas de geoengenharia. Um exemplo.
Explica pra gente.
Jogar
melhor
partículas na atmosfera, na atmosfera inteira. A gente vai ter que começar a trabalhar em tecnologias para mexer com toda a atmosfera. E baixar a intensidade luminosa para baixar a temperatura artificialmente. Uma outra é você mudar a cor das nuvens para refletir mais luz. Nós vamos ter que começar a pensar em florestas transgênicas que absorvem mais carbono e coisas desse tipo que nós não precisaríamos se a gente estivesse continuando numa rota verde, porque nessa rota verde a gente vai desenvolver uma economia excelente, porque isso já está acontecendo, né? Isso dá muito emprego, né? Gera muito dinheiro, são tecnologias novas, e ao mesmo tempo a gente consegue manter o equilíbrio do clima e não ter que gastar todo esse dinheiro para reajustar o clima. Né?
O senhor citou os caminhos alternativos que seriam mais drásticas, né? Isso já, em alguma medida, já se faz algumas dessas, já se estuda pelo menos, quando isso precisar ser implantado. Por exemplo, florestas transgênicas, né? Uhum. Já não existe nada disso ainda, mas...
As florestas transgênicas ainda não existem, mas nós temos já as ferramentas para fazer isso, né? A gente já tem métodos de transformação, etc. Quer dizer, o alcance que nós estamos pensando, né? A transição para a passagem de 1,5 graus, se seguirem as previsões do IPCC, né, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, seria por volta de 2030, certo? Então, que está aí, né? Próximo.
Não é muito próximo, parece né? Longe, não é? Não é,
não é longe,
muito
não.
Perto, né? Muito
não,
perto.
São poucos anos. Então, agora nós estamos estudando, nós temos um relatório novo do IPCC que nós estamos trabalhando agora, que é um relatório especial que examina a situação toda de vários aspectos, socioeconômico, científico, clima, de todos os lados. É um relatório especial que examina a situação dessa chegada e a passagem de 1,5 graus. Isso foi encomendado pelo Acordo de Paris ao IPCC, porque a gente precisa saber isso para saber que medidas que nós vamos tomar. Então já existem muitos estudos, né, muito recentes, e nós aqui estamos começando a trabalhar em São Paulo nisso também, com os possíveis cenários. Então existem 5 cenários. Né? O cenário 1, que a gente chama, é um cenário onde é tudo verde, né? Tudo a tecnologia toda verde, tudo caminha, não existem grandes desafios no que a gente chama de mitigação, né? Que é evitar a emissão de carbono, e de adaptação, que é isso pós-2030, né? E agora já está acontecendo, né? Porque se você não consegue evitar que o carbono seja emitido, que é a rota onde o Trump tá colocando o mundo, né? Ou está ajudando a colocar o mundo, você tem que tomar medidas de adaptação, como essas que eu falei anteriormente, da geoengenharia. E várias outras, né? Por exemplo, aqui onde a gente vive, as populações mais pobres, né? Então a desigualdade é um negócio super importante nesse processo. Na região onde nós vivemos, as populações mais pobres, elas sofrem um risco muito maior. Se nós não quisermos, né, que essas pessoas morram ou que sofram, nós vamos ter que fazer o quê? Adaptação, certo? E isso custa, isso tem um custo, certo? Os custos de adaptação da passagem por 1,5 graus já estão sendo estimados. Eles seriam da casa de 100 trilhões de dólares, tá? Que vale muitas vezes os PIBs de países.
Muito elevado.
Pense nisso, né? São 100 trilhões de dólares. Nossa. Então, os custos de passar por 1,5 graus, o que o Trump está fazendo na realidade é varrer a sujeira para debaixo do tapete. E ele vai se manter agora, ele mantém esses empregos agora, só que os filhos dessas pessoas que estão vivendo hoje e que podem ter o emprego, provavelmente vão sofrer, né, as consequências disso pós-2030. Né? Então, a gente está comprometendo realmente a sustentabilidade das próximas gerações.
Tem grupos ligados a Trump que questionam a validade do aquecimento global. Isso é um ponto muito importante, eu gostaria que o senhor explicasse. Porque essa falta de informação falsa, incorreta, isso vai se perpetuando, e é com base nisso que ele consegue adesão. O que, que passa pela cabeça desses grupos? Como é que eles não entendem, acham que não existe, isso é uma mentira, isso é uma invenção desses grupos de estudiosos e pesquisadores? Não existe aquecimento global.
Olha, eu não estou lá na equipe do Trump para poder saber, mas eu imagino assim, que hoje, se você pegar todos os cientistas do mundo, tá? 97% dos cientistas que trabalham de alguma forma relacionada com mudança climática acreditam que a mudança climática é real e que ela está relacionada com o homem. Isso são, nós estamos indo para o sexto relatório do IPCC. Quando o IPCC faz um relatório, ele acessa a literatura científica do mundo inteiro. É um negócio muito sério, muito bem feito. Não tem prescrição política no relatório. Então, a gente pega só os trabalhos realmente científicos que são bons, que foram revisados por outros cientistas, etc. E coloca a situação e coloca isso para os que a gente chama de fazedores de políticas públicas, né? A gente escreve um relatório dizendo, ó, a situação é esta. Aí o político, ele vai decidir que caminho que ele toma. Então, esse caminho que o Trump está tomando é um caminho de escolha ideológica dele, que é apoiado, sim, pela população, certo? Porque ele foi eleito, né? Então, existe um apoio americano a isso, né? Só que ele é baseado completamente num argumento cientificamente falso, um argumento baseado em alguns poucos cientistas, que são, inclusive, muito questionáveis, né? Que são pessoas que acreditam que a mudança climática não existe, né? Ou a mudança climática existe, né? É que acreditam que o homem não está ligado à mudança climática.
É que ele não é o responsável por isso, né?
Eu costumo dizer o seguinte, que não importa se o homem é responsável ou não. A mudança climática existe e os eventos extremos estão aí. Se a gente se adaptar, a gente gasta muito menos. Então, essa questão, às vezes, se o homem é ou não a razão, ela se torna até um determinado ponto irrelevante. Então, eu não acredito que um governo de um país que tem o nível dos Estados Unidos, as pessoas realmente acreditem nisso. Eu acho que isso provavelmente tem uma força mais econômica por trás, uma pressão, né? Nos Estados Unidos pode ser considerado como um dos inventores, entre aspas, do petróleo, né? Porque eles têm as refinarias e as indústrias, né? Existe uma quantidade de dinheiro absolutamente gigantesca. E isso tem uma força muito grande dentro do governo. Porque aí essa questão que você colocou é ignorância. Ignorância no sentido de não saber, né?
De falta de informação.
É ignorância do Trump? Eu não acredito que o Trump e a equipe dele sejam ignorantes. Porque tem gente muito boa, de alto nível.
Deles é interesse mesmo.
Governo.
Interesse.
Já a população, aí sim pode ser ignorância. A população não consegue enxergar futuro, isso é muito difícil. Isso passa também para como a nossa mente funciona e passa por uma questão cultural. Então, o IPCC lida com tudo isso e é um sistema extremamente complexo que a gente tem que lidar com várias coisas.
Outra questão, e o que acontece agora, porque eu fico pensando, as pessoas que já estão nessa direção... Os especialistas da Agência de Proteção Ambiental, como é que ficam nos Estados Unidos? Um plano de energia limpa, quer dizer, isso tudo foi para a lata do lixo, vai ter que ficar ali amortecido nos Estados Unidos, vai continuar trabalhando. Como é que fica para as autoridades envolvidas, por exemplo, nessa questão, na Agência de Proteção Ambiental nos Estados Unidos, nesse período em que Trump está revertendo completamente a lógica?
Então, o que eu ouvi nas entrevistas é que eles não vão deixar de monitorar o ambiente. Isso é muito bom, né? Eles dizem que não acreditam nas mudanças climáticas, que é o Scott Pruitt, né? Que é o novo chefe da EPA, né? Da Agência de Proteção Ambiental. Tudo bem, não acredita nas mudanças climáticas, mas a gente acredita num ar, eles dizem, ar limpo e água limpa. O que, na realidade, ajuda... Certo? Porque eles vão continuar monitorando. Os Estados Unidos são muito competentes, né, nessa área. A ciência americana não vai deixar, os colegas americanos que eu conheço não vão deixar de trabalhar nisso. O grande problema é ele tirar financiamento da ciência americana, que ele já está fazendo, né? Tirar financiamento da ciência americana que trabalha com isso. Ele vai criar um buraco no grupo que faz talvez a maior quantidade de ciência a respeito do assunto. Então, o time que trabalha com isso no mundo vai ficar desfalcado por um tempo. E que isso não leva, quer dizer, não, a gente certamente vai além de 2030, principalmente se ele ficar 8 anos, né? Porque se ele cria esse vácuo agora, esse vácuo científico agora, os cientistas vão se mover para outras áreas e os projetos levam, em média, 4 anos também, né? Então, o que, que acontece? Se os cientistas mudarem de direção, começarem a pesquisar outras coisas, que é natural, né? O cientista não é político, né? Ele vai tentar manter o laboratório, manter as coisas funcionando. Então, muitos cientistas talvez disfarcem a pesquisa, continuem fazendo, mas não vão dar mais o nome de mudança climática, etc., né? Porque vai pegar mal, mas vão continuar fazendo. Mas, mesmo assim, cria-se esse vácuo. E para retornar esse vácuo vai certamente levar mais do que 8 anos, porque aí o mesmo que venha um presidente depois que diga não é nada disso e vamos voltar para e vamos seguir o caminho número 1 que eu falei, né? Porque ele tá jogando a gente no que a gente chama do IPCC de caminho número 5, né? Emissão de petróleo livre, né? Se ele joga a gente para esse caminho número 5 e depois eles voltarem para o 1, existe toda uma inércia do sistema e aí a gente vai chegar em 2040 ainda sentindo falta da ciência americana.
Não, só tocou num ponto fundamental, né? Eu fiz a provocação, só chegou onde eu queria, mas usou o termo certo, que é o vácuo científico. Isso
ele,
é um ele perigo,
tá criando,
né?
Um vácuo científico.
Ele está criando um vácuo científico, porque Sim. Essas pessoas estavam numa direção, é como se você virasse um carro a 200 por hora na estrada e você perde completamente o controle
Exatamente.
Disso, né? É muito ruim, lamentável, né? Lamentável.
E tem uma segunda parte da pergunta que você fez, que é como o resto do mundo se comporta. Então, por exemplo, a Theresa May, na Inglaterra, ela agora está ocupada com o Brexit. Ela tem que controlar e a Inglaterra tem que sair da comunidade europeia. Mas a atitude em si é muito parecida com a atitude do Trump. É uma atitude de direita, de novo, naquele nosso cenário do IPCC, é o que a gente chama de cenário 3. O cenário 3 é o cenário de rivalidades nacionais. Que leva a emissão, mais a emissão de carbono e leva mais ao uso do petróleo também. Então, a Theresa May já está andando em cima da linha, né? Se depois que eles saírem da comunidade europeia, ela resolver realmente seguir o Trump, pode ser que a Inglaterra também mude a carta de intenções. E aí são os grandes países científicos do mundo, né?
Nossa, seria muito pior.
Os cientistas americanos estão dizendo, né, jornais americanos estão dizendo também que esse vácuo científico ele vai ser ocupado por alguém. E eles acham que vai ser ocupado pela China. Só que a China, a carta de intenções da China, é uma carta muito sem vergonha. Eles já fizeram a modificação quando eles mandaram a carta deles, porque todo mundo estava fazendo emissões com base em 2005. E eles fizeram emissões com base, acho que em 1995.
Ou seja, então, cenários nada promissores, né?
Não, a China, porque é a mesma motivação dos Estados Unidos, né? Porque se eles fossem baixar as emissões como o Acordo de Paris estava pedindo, realmente seria um desastre econômico para eles, né?
É. Bom,
e nesse meio, nós aqui somos fantásticos, né? Apesar de que o governo anterior, né, o governo da Dilma Rousseff, logo depois do governo Lula também, nós fomos jogados para a linha suja também. O que foi adotado pelo governo foi o etanol foi abandonado e só se pensou em pré-sal. Mas aqui a gente tem o tratamento da floresta amazônica, como é que a gente faz, que é extremamente importante no mundo. Nós temos a tecnologia do etanol, né, que não é trivial, né? Nós temos realmente uma quantidade de combustíveis renováveis espetacular no mundo, nós poderíamos exportar isso, mas isso, a política aqui também não ajudou muito, né?
E para concluir, professor, rapidamente, o senhor passou uma informação importante, nova, que é esse novo relatório do IPCC, encomendado pelo Acordo de Paris. Já estamos debruçados nisso, já estamos preparando.
Já estamos trabalhando.
Isso sai quando?
Então, isso sai o ano que vem. Ele é o primeiro relatório que o IPCC geralmente leva 4 anos para fazer, para você ver como é bem feito, né? A gente leva 4 anos pesquisando tudo que existe para soltar o relatório. Dessa vez nós estamos trabalhando muito duro para soltar esse relatório o ano que vem. são 89, não me lembro o número exato, mas entre 80 e 90 cientistas do mundo. Nós tivemos a primeira reunião agora em São José dos Campos, a segunda vai ser na Inglaterra em maio, depois são quatro reuniões, né, e a gente vai escrevendo no meio do processo. E tem três cientistas brasileiros. Sou eu, mais uma professora aqui da USP, também do IPEM, e um pesquisador do INPE. Ele não é autor, ele é revisor, mas são só três cientistas brasileiros. Então é gente do mundo inteiro. Tem gente que vem daquelas ilhas que vão desaparecer, porque já estão começando mesmo a ter problemas seríssimos, né? As ilhas do Pacífico, e Europa, Estados Unidos, Ásia, África. Então são todos os grupos do mundo pesquisando o que existe de ciência para a gente dar uma ideia de quais são os cenários, né, e as visões para 2030. Né, para tentar ajudar os políticos a tomarem decisões.
Muito bem. Professor Dr. Marcos Silveira Buquerich, do Instituto de Biociências, coordenador dos Cidades Globais, do IEA, e coautor de um dos capítulos do 5º relatório do Painel Governamental de Mudanças Climáticas. Muito obrigada pela importante contribuição hoje aqui ao Jornal da USP.
Eu que agradeço. Um abraço a você e um abraço a todos os ouvintes da Rádio USP.
Obrigada.